Glória a Deus. Oh, louvemos ao Senhor. Nosso Deus é glorioso. Ele é poderoso. Aleluia. Louvemos ao Senhor pela força que Ele nos dá, né, para nós estarmos aqui. Sabe, é a força dEle, né? Nós vamos para Deus porque Ele é a nossa condição. Senão nós não podíamos ir para Ele, né? Ele nos deu a condição dEle. E agora nós podemos nos entregar em adoração e louvor. E olha, quando nós louvamos a Deus, Ele está presente. E aí, então, a vitória acontece. É muito importante nós adorarmos a Deus, mesmo quando as coisas estão difíceis. É nessa hora que nós mostramos, né, a nossa confiança e a nossa fé, né, a Deus. Amém? É isso que Deus quer, que nós sejamos confiantes no Senhor. Então, vamos falar um pouquinho aqui dos livros. Coloque-se na brecha. Olha, a Marta, quando era pequena, ela era muito arteirinha. A Denise era quieta, ficava quietinha, se dava uma má, ela até dormia, não fazia um piozinho. Era bem quietinha. Mas a Marta gostava de fuçar na bolsa dos outros. Sabe, a Marta era irrequieta. Então, enquanto os outros estavam com o olho fechado, ela ia fuçar na bolsa, abria, via o que tinha. A gente ia orar em casa, nós tínhamos uma equipe de intercessão todas as terças à tarde, né? Umas 6, 8 mulheres iam lá. E depois, quando terminava, a gente, eu fazia um café, nós íamos lá, né? Então, para a sala de jantar, tomar um cafezinho, sentávamos lá. Daí ela ia na sala, pegava todos os pedidos que as pessoas tinham trazido. Aí ela abria, fazia que era carta, ficava lendo. E tal, mas para Deus, ela estava lendo para Deus, entende? Só que ela não sabia ler. Então, ela não sabia ler. Ela fazia essas coisas. Aí fomos orar um dia lá na casa de uma amiga minha. Ela estava passando mal-estar. Então, leva a Marta. Ela era pequena, não tinha quem deixar, tinha que levar a Marta. A Denise já estava na escola. Aí nós fechamos o olho, então o Senhor, lá na sala da mulher, ela pôs assim, abriu uma caixa de chocolate, não sei o quê, nós lá de olho fechado, e ela, ó, comeu muito chocolate, foi no quarto da minha amiga, da senhora, a gavetinha do criado estava aberta, pôs o que estava em cima, tudo dentro, arrumou certinho, fechou a gaveta, ninguém mandou ela fazer isso, quer dizer, a gente nem viu, né, estávamos tão compenetrados de olho fechado, foi lá para casa, dentro do quarto, fez arte. Depois que ela disse para nós, olha, mãe, enquanto vocês estavam de olho fechado, eu fui lá no quarto dela, a gavetinha estava aberta, tinha uns negócios sendo criados, pus tudo dentro, arrumei e fechei. Ai, ai, mas, no fim, um dia ela entendeu, né, e deu tudo certo. Às vezes a criança não está entendendo, mas está vendo que a mãe está orando, está vendo que a mãe está buscando, ela só vai sabendo que tem um Deus que tem que buscar, né. Um dia vai entender, vai servir o Senhor e pronto, né. Então, ela brincava, mas ela brincava, né, de ser pastora. E assim foi, né? Glória a Deus, né, gente? Umas brincadeiras santas. Criança faz arte. Aleluia. A gente tem que entender um pouquinho as crianças, tadinho, né? As crianças têm um mundinho delas. Então, às vezes a gente está atrapalhado e acaba, né, transgredindo o mundinho delas. Deus que abençoe as crianças. Elas nos ensinam, viu, gente? Com a sinceridade delas. Então, esse livrinho aqui da Brecha, da Marilyn Hick, é maravilhoso porque ela diz que, olha, se a gente não ficar na brecha, quer dizer, se você não interceder, né? Nós entramos na brecha quando nós estamos intercedendo, nós entramos lá na dificuldade da pessoa, por isso que fala entrar na brecha, né? Um muro com uma brecha, você entra lá para ele não cair, tá? Então, a intercessão é isso, você entra naquela condição difícil que a pessoa está passando. Então, a gente está ajudando a pessoa, porque Deus vem é através da intercessão. Então, se a gente não entra na brecha, a gente pode aumentar a brecha. Tem isso, entendeu? Então, se eu não estou entrando na brecha para interceder, eu posso deixar que aquela brecha aumente, a fenda vai ficar maior. Então, ela vai explicar isso. É tão importante a gente ter um momento com Deus e apresentar as pessoas, as situações, porque Deus está precisando de oração, nossa oração, para Ele agir. Toda oração Deus age. Nós estamos, né, orando, entregando, Deus está agindo. Ele está, né, mandando bênçãos, cuidando. Então, esse livrinho vai falar disso. É muito importante. A gente não pode esquecer das situações, das pessoas. Porque a gente não vê, às vezes, a resposta na hora do jeito que a gente quer, mas Deus está trabalhando. Então, vamos entrar na brecha. Não vamos deixar a brecha aumentar. Seja a situação que for, né? É isso que ela fala. Esse aqui da Marilyn, não, da Joyce Meyer, conversa franca sobre o medo. Gente, o medo é uma coisa, é um diabo, né? O medo é um diabo. E nós temos que enfrentar. Nós temos que enfrentar o diabo. Ele não pode ficar morando dentro de nós. Então, As pessoas podem ter medo de morrer. As pessoas podem ter medo. Ela fala aqui, ó. Assim, a pessoa pode ter medo de cortar o cabelo, não dá certo. Sabe? Tudo é medo. A pessoa fica apavorada com tudo. Então, o medo é uma coisa medonha. Né? Medo do quê que você tem? Medo do quê? Né? Nós temos que vencer esses medos. Eu sempre tive muito medo antigamente, gente. Agora que eu estou mais corajosa. De orar, sabe? Como você vai ter a coragem de Deus? Você não vai servir a Deus. Eu morria de medo do pastor dele, gente. Mas eu me pelava de medo dele. Mas não assim que ele seja bravo. Eu não conseguia ficar, conversar com ele. Eu não conseguia ficar perto dele. Então, quando eu só vi o pastor dele de longe, as pessoas, né... cheia de coragem, lá, oi pastor, como que é isso? Perguntar as coisas, mas o povo é cheio de coragem. Eu jamais vou fazer uma pergunta para esse pastor, eu não vou chegar perto dele, eu morro de medo dele. Ele sabe muito, sei lá, eu não tenho nem condição de chegar perto dele. Bom, Deus me manda lá para a igreja dele ainda, gente, foi tétrico. O negócio, ai, foi assim, teste de fogo. Aí ele vinha, Ana Maria, fazia assim, eu, ai gente, é... suava em bica, ai meu Deus, que situação constrangedora. Agora, Jesus, eu orei demais, gente, para Jesus quebrar isso que tinha em mim, essa barreira que tinha em mim. Você tem que ver que isso era um medo. Porque quando você não está andando no nível do amor de Deus, você tem medo das coisas, você fica constrangido. Isso é trevas. Sabe o que isso é trevas? É, isso são trevas. Tem que sair e a luz entrar. Então eu fui orando tanto. E um dia o Espírito Santo mostrou que eu devia de orar para que o Senhor quebrasse em mim todas as barreiras que eu tinha com relação a um relacionamento amigável com o meu pastor. Porque era eu o problema. Ele não estava com problema algum de ter um relacionamento amigável comigo. Não, de jeito nenhum. Tanto que ele me procurava. Ele, lá na igreja dele, fazia sinal quando acabava. Vai lá para o escritório. Me levava, eu e minhas filhas, para almoçar com a mulher. A gente ficava lá num monte de pastores. Eu no meu, ai, gente, tudo menos isso. Então, era esse próprio medo aqui, ó. Esse medo aqui me dominava. Tá? O medo reinava na minha vida. Né? Então, quando Deus chama a gente para servi-lo, nós temos que ficar livre do medo, senão não vai dar. Porque a gente tem que estar livre para Deus nos levar onde Ele quer. Então, o Espírito Santo me ensinou e eu comecei a orar. Para a próxima vez que eu ia lá. Fosse lá na conferência, ai, todo dia orando lá, orando em línguas, conversando palavras, o Senhor quebre em mim agora, as minhas barreiras, o que está errado dentro de mim, o Senhor quebra, o Senhor tira, me mostra, me deixa livre para eu poder ter um relacionamento amigável com o meu pastor, conseguir conversar, expor as coisas, eu não consigo fazer isso, porque eu tinha medo, isso é coisa que já vem do dia que você nasceu. Do dia que você foi gerado, sei lá, do dia que você foi, primeiro dia que você foi na escola, primeiro dia que você foi no emprego, sabe? Coisas que vão atrapalhando a sua vida, conforme, né, você vai vivendo mil coisas. Tem gente que é expansiva e nem liga. Pode ter agora aqui, tipo assim, 500 pessoas, tem gente que é expansiva e é capaz de levantar no meio. Por favor, pastora, eu devo jejuar meio período ou um período todo? Sabe, assim, a pessoa nem vai ligar de fazer uma pergunta dessa. Tipo, posso jejuar só assim, a hora que eu acordo até meio-dia? Sabe, pensa gente que é expansiva. Ela não foi tão tolhida na vida, ou com o modo da criação, ou, sei lá, tanta repreensão que teve, ou humilhação, alguma coisa, e jamais o gênio da pessoa também vai reprimindo a pessoa, o gênio dela, e vai fazendo com que ela fique com medo de tudo, né? Então, às vezes, a pessoa também é expansiva fora, com os colegas, numa intimidade, mas num grupo maior, não tem esse bom relacionamento, não consegue, né, se expressar. Então, isso tudo é horrível, isso tudo é uma coisa do diabo na nossa vida por causa da falta do amor de Deus. Isso impede a pessoa ter uma prosperidade, impede a pessoa de ter, assim, um bom relacionamento, sabe? Isso aí pode ser um problema até conjugal, de repente, sentimental, ou com amigos, tudo isso vai atrapalhando e é o medo. Então, conforme nós vamos conhecendo o amor de Deus, nós vamos ficando livres desse tal medo, que é o diabo. Não importa que jeito você foi criado, não importa o que aconteceu. Hoje você tem Jesus e o Espírito Santo para você não ser isso daí. Para você ter paz dentro do seu coração. Para você saber se relacionar com uma pessoa. Para as barreiras caírem. Então, eu era uma pessoa extremamente no meio do público tímida. Eu podia conversar com quem estava do meu lado. Uma pessoa do meu lado eu podia conversar, expor a minha ideia até. Mas se tivesse 5 ou 6, eu já não ia fazer isso. Mais pessoas eu já não ia fazer. Que dirá no meio de uma multidão, tá? Então, Jesus teve que fazer muitas mudanças na minha vida. Então, eu precisei demais da palavra de Deus. E o medo vai sair através da palavra de Deus. Quanto mais você ler a palavra, quanto mais você orar em línguas, adorar o Senhor, o medo vai saindo de você. A Luciana não é nem um pingo tímida. Ela pode fazer perguntas. Às vezes, hi Dave, ela nem liga, vai lá. Então, às vezes eu queria falar com o Dave nas conferências que eu estava, tinha pessoal no meu grupo, né? E que falava inglês, lá em Belo Horizonte, dizia, vai lá, fala com o David isso e aquilo, você quer o que eu falo? Então vai lá, fala isso, isso, isso. Aí a pessoa ia lá e falava assim, ó, tá vendo a nossa pastora, aquela lá? Então ela estava falando isso, isso, isso pra você. Aí ele olhava pra mim, tá bom, tá, tititi. Gente, eu mandava o recado, eu nunca ia falar. Eu era essa pessoa. E agora, eu tenho que trazer o pastor David, não só no Brasil, como na minha casa. Eu tenho que receber ele, eu ligo pra ele. Hoje mesmo liguei, essa semana já liguei, quando precisar, não importa. Eu tenho que, agora aquilo tudo acabou. Como é que você vai, né, trabalhar com uma pessoa que você morre de medo dela? Não pode, gente. Isso é barreira que estão dentro de nós. Tá? Então, eu tinha tanto medo que ele fosse fazer perguntas sobre a palavra de Deus. Falei, agora o nego me taca uma pergunta e eu não vou saber responder. Ela falou, tá vendo, como é que você vai andar comigo, você não sabe responder. Você acredita que ele fez isso? Tudo aquilo que a gente tem medo, o diabo vem fazer o teste, porque o medo é o diabo. A primeira vez que o pastor dele veio aqui, gente, lá dentro da salinha onde ele fica, nós todos lá, tchau, sentado, e tal, não, porque, ah, então vai ver o livro, vai ser publicado, e tá, 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 tititi, e o Frank junto, nós lá meio que conversando, assim, aí ele... Mas escuta aqui, quantas modalidades tem a oração em línguas? Uau, a sorte que eu sabia. Ah, diabo maldito. Quando eu comecei a falar, ele virou a cara para lá. Ele nem queria saber que é a minha resposta. Mas eu sabia, entende? Então, gente, esse medo é uma coisa muito diabólica, tá? Jesus, eu precisei ficar muito com Deus, ficar muito na presença dEle, para Ele mudar tudo dentro de mim, para eu ter força e coragem, né? Quando eu vou lá, Ele quer que eu falo na igreja, para aquela gente, tudo lá. Ainda tem que falar inglês. Comecei a aprender inglês, eu tinha 9 anos, o professor era americano. Mr. Bob Barlow. Aí ele assim, make a sentence with God. Faz uma sentença com a palavra carro, vamos dizer. Eu, não faço. Faço mesmo. Ficava lá, aquele silêncio. Ai, menina bonitinha, em inglês. Ele falava, faz uma sentença, faz a palavra. Gente, eu não ia falar. Eu queria, mas eu não ia falar. Tinha coisas dentro de mim. Aí Deus me faz eu servi-lo numa condição onde eu tenho que falar essa língua aí, poxa. São os desafios da vida. Então, com medo, nós não vamos em lugar nenhum. Então, esse livro aqui é maravilhoso, pode ajudar você, né? E, às vezes, você não consegue um emprego melhor, você não consegue algo mais na sua vida por causa desse medo de enfrentar você mesmo. Não são as pessoas, somos nós. A gente não quer enfrentar nós mesmos. Nós temos uma capacidade tremenda. Nós temos um potencial, gente, dentro de nós. Que Deus nos deu, que é a nova natureza. É a natureza dele. Então nós podemos fazer proezas no nome de Jesus. E é isso que ele quer. Que o nome dele seja exaltado. Que o nome dele seja glorificado. Então isso é muito bom. Então nós não vamos precisar ter medo mais de nada. Esse livrinho trata sobre isso. Vamos falar um pouquinho sobre medo. É isso que ela vai dizer. Vamos ser bem francos. Você tem medo de quê? E quando você está andando num lugar em Deus, você não tem medo, você está tranquila, você está desarmado. Isso chama-se luz. Essa é a luz de Deus que está operando dentro de você. O seu coração não está acelerado, o seu estômago não está gelado e quente, doendo, apertado, sabe? As coisas estão tranquilas dentro de você. Isso tudo o diabo foi aproveitando fazer na nossa vida por todos os sofrimentos que nós passamos na vida, por todas as situações que nós não fomos capazes, que exigiu de nós e veio então, sabe, tudo contra nós. Ninguém nos deu a mão, tipo, não, peraí, tenta de novo e eu te ensino, é assim, ninguém fez isso. Você não sabe? E daí por diante, né? Então, a vida é horrorosa. Já começa essa competição dentro da escola, com as crianças, desde pequena. As que falam mais, elas são mais aproveitáveis, aproveitadas pelo professor, mais usadas, mais chamadas. As quietas, elas vão sendo deixadas de lado, vão ficando mais inibidas. E isso vai já prejudicando o futuro da pessoa. Então, esse livrinho aqui pode ajudar você. Ninguém precisa ter medo de nada. Nós temos Jesus que anda conosco. Tá ok? Esse Jesus aqui é maravilhoso. Então, esse livro pode ajudar nisso daí. Não tenha medo de enfrentar o medo. O medo é um diabo, você enfrenta ele. Eu dizia para minhas filhas, fala isso assim. Eu não, fala você. Gente, elas me ajudaram nisso. Vai lá, faz. Eu não, faz você. Você que é a mãe aqui, você que tem que fazer. Então, aí eu não sei como é que fala isso. Ah, sei lá, mãe, você sabe sim. Você sabe sim, mãe, vai. Gente, olha só. Então, eu tive que confiar em Deus. Eu tive que me entregar a Deus, né? E deixar que Ele me conduzisse. Porque Deus nos conduz no amor. Então, eu não fui bem agora, não é porque Deus não me ajudou. Eu ainda preciso de curas. O jejum é muito importante, porque essa raiz do medo é uma coisa gigantesca. Acho que a gente já recebeu isso na hora da concepção. Pode ter havido alguma coisa, um medo do pai, um medo da mãe, uma preocupação entre o casal, sei lá, isso já passa na hora da concepção para aquele bebê. Sabe? Porque, e aí vai, aquilo lá vai crescendo, vai evoluindo. Então não tem terapia que cure. Não tem nada, gente. Remédio. Jesus. Sabe? Então, a gente jejuando, orando em línguas, adorando o Senhor, lendo a Bíblia bastante, Ele vai começar a mostrar para você do que é mais que você tem medo. Por que você tem medo? Você não precisa ter medo. Quando você está com a paz, quando você está com o amor de Jesus, você está seguro. Você fica tranquilo, porque ninguém vai destruir você. Amém, queridos? Então, esse livrinho aqui, da Joyce Meyer, é muito bom. Vamos enfrentar o medo? Medo de quê? Né? Tudo bem. Esse aqui, do Kenneth Hagin, O Amor, o Caminho para a Vitória. Se nós quisermos andar na vitória, só tem um caminho, é o amor ágape. É o amor de Deus. Esse amor de Deus não falha. Você vai ser sempre protegido se você amar. Você vai estar sempre seguro se você andar nesse caminho do amor. Ele vai trazer a vitória para você. Né? Lá na palavra de Deus diz que é para nós perseguir. Perseguir é uma palavra bem forte, né? Porque perseguição, no sentido negativo, é algo assim horroroso. É, o diabo faz isso, perseguir. Então Deus usa essa palavra, que é muito forte, no bom sentido, sentido positivo para, com relação ao amor. Nós devemos perseguir o amor. Tem alguma coisa que você quer conquistar na sua vida? É o amor de Deus que você tem que conquistar. Porque dele vem todas as coisas. Você quer ficar cheio de bênçãos, protegido contra o mal? É este, né, o caminho do amor. É a vitória, é a certeza. Então é muito bom cada dia mais a gente aprender sobre o amor. Porque quando a gente não ouvia falar sobre o amor, a gente era desleixado, né? E sei lá se tem que amar, eu vou andar do meu jeito. Não é o meu jeito, é o jeito de Deus. Não pode ser o meu jeito. Ai, sabe o que é? Eu sou assim. Não, não pode. Com relação à palavra de Deus, não pode. Não pode ser assim. Não, mas é que é o meu jeito. Não pode. De jeito nenhum. Você vai ser derrotado porque o diabo te pega. Deus não pode fazer nada. Deus já fez tudo na cruz. Agora depende de eu me ajustar. De eu querer a purificação. A purificação é horrível. Não é legal. Porque eu vou ter que me submeter à palavra e vou ter que deixar Jesus arrancar aquela raiz que está enraigada, está grudada dentro de mim. Do desamor, do sofrimento. Porque o desamor é um sofrimento. Ai, dói demais. Dá doença. Dá tudo. Então, na hora que vai arrancar aquilo, gente, é só no sangue de Jesus, sabe, com o amor que o Espírito Santo vai operando ali, com o amor de Jesus, para poder arrancar aquela raiz, viu? Porque senão arranca tudo, nós inteiros. E a gente morre. Não dá. Então, ele vai com muito cuidado com as nossas orações do dia a dia. Então, quando eu estou orando, eu preciso estar prestando atenção. Se o meu coração, como que ele está? Ele está se movendo como? Os meus pensamentos. Eu tenho que ir me submetendo ao que Deus está falando. Para ele ir arrancando aquela raiz podre, aquela raiz que está me consumindo, sem que doa demais. Porque para tirar o mal de nós, dói sim. Que é o pecado. Ele entrou lá com muita facilidade, mas agora, para sair, o bicho geme, o bicho quer ficar lá. Então, na hora de arrancar aquela raiz, gente, dá mal-estar, dá, sabe? Vocês já viram aquele caminhão que carrega engradado de frango? E vem aquelas frangalhadas gritando lá dentro. Gente, é isso que fica dentro da gente. É um horror tão grande a hora que Deus está nos purificando. Parece aqueles caminhões betoneira. Com cimento e pedra, blá, 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 blá. Eu me sentia assim muitas vezes. Parecia que dentro de mim, que é isso? Em vez de arrumar, está desarrumando tudo. Mas é mesmo, que estava tudo tão desarrumado, e agora que tem que começar a arrancar cada raiz. E Deus arranca com amor, gente. Tem que colocar imediatamente o amor lá. Não pode ficar vazio. Então o amor arranca aquela raiz que está grudada, que faz parte da nossa vida, que nos domina. Aquela raiz maligna de raiva, de mágoa, de sofrimento, né? De rejeição, de tudo mais, e agressões. Tudo, tudo, tudo. Que está lá dentro. Então, o amor de Deus vai arrancando aquilo e vai se estabelecendo. Todas as pessoas precisam disso. Glória a Deus que o pastor David vem aqui sempre falar sobre o amor. Não dá para pregar outra coisa. Tem que ser isso, 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 isso. Até que todo mundo chegue num nível de amor de Deus. É amor e pronto. Eu tenho que depender desse amor. Então, esse livro aqui, quanto mais você lê, ajuda. Ele não é a Bíblia, mas tem todo um testemunho, ensinos na palavra, que tem uma unção que te ajuda, sabe, a você se submeter a este amor de Deus. Amém? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho. Pode abrir a sua Bíblia em Gênesis. Nós vamos falar do chamado de Deus para Abraão. Deus chamou Abraão, né? Nós sabemos. Capítulo 12 de Gênesis. Então, hoje em dia a gente sempre, né, ouve falar nas pregações, nos ensinos sobre um chamado. Você tem um chamado, não é isso? Você está orando, você tem que descobrir o seu chamado. Você tem que saber o seu chamado. Então, nós temos que observar que esse chamado de Deus, ele começou com Abraão, né? E quais são os itens? Na verdade, são três coisas essenciais que estão dentro de um chamado de Deus para qualquer pessoa. Então, vamos observar aqui Gênesis capítulo 12, versículo 1. Já achou? Está bem, né? As primeiras páginas da Bíblia. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Isso é um chamado? É. Deus chamou Abraão. Então, ele soube que Deus tinha um propósito para a vida dele. Então, o chamado é a expressão do propósito de Deus para você. Se você não sabe qual é o propósito de Deus para você, você ainda não está dentro do seu chamado. Então, a oração em línguas vai fazer você saber qual é o seu chamado. Quanto mais você orar em línguas, mais o Espírito Santo está preparando você e você vai saber qual é o seu chamado. Porque tem um propósito de Deus na sua vida para ser cumprido. Assim como Deus tinha um propósito para Abraão. Então, ele diz, ó, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, partiu Abraão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Arã. Então, a primeira coisa que nós vemos aqui no início dessa descrição do chamado de Abraão é que Deus, então, começa a formar esse chamado de Deus, que ele diz que vai fazer, através de Abraão, uma nação, vai dar uma posteridade para ele e tal. Deus está querendo formar, começar a formar uma família, né, para a redenção do mundo, que aquilo ia afetar o mundo inteiro. E, realmente, nós entramos dentro disso. Veja só que quando Deus chama uma pessoa, o propósito dele é tão abrangente que é para atingir pessoas. E aquilo vai longe. E o princípio é o mesmo ainda hoje. Quando Deus te chama, ele está te chamando para você servir num plano de redenção para as pessoas. Você vai servir as pessoas. Então, a primeira coisa que está dentro do chamado de Deus é que a pessoa tem que se separar para servir a Deus. Se você ouvir Deus te chamar, você já vai começar a ficar numa condição de Deus, separado. Porque ele diz aqui, olha, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. O Senhor quer dizer isso, que para você servir a Deus, você não pode ficar naquela vida que você sempre teve, que você viveu sempre. Você não pode ficar ligado estritamente à sua família, aos seus amigos, à sua cidade. Você não, isso quer dizer, não é para você agora pegar suas malas e ir embora. O Senhor está querendo dizer que esta separação é que agora você é dele. Vocês estão me acompanhando? Então, Jesus já... Quer ver? Deixa aí marcadinho. Vamos lá em Lucas um instantezinho, capítulo 14, versículo 26. Porque o princípio para servir a Deus é o mesmo até hoje. Veja que Abraão, né? Ele começou, foi através dele que Deus começou, né, a chamar. Então depois nós podemos ver os patriarcas todos servindo a Deus, né, os profetas, nós vamos ver isso tudo, mas sempre com estas características de se entregar inteiramente a Deus para servi-lo. Então, não é algo absurdo uma pessoa que está servindo a Deus, ela ter que colocar Deus em primeiro lugar. Isso é o que tem que acontecer. Então, por isso que Jesus fala isso daqui em Lucas 14, versículo 26. Lucas 14, 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos, a seu pai e mãe, não é mulher, e a irmão e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ele está querendo dizer aqui, se eu quero servir o Senhor e estou apegada aos problemas, à vida, né, daqueles que me cercam, se eu estou preso àquilo, eu que quero resolver o problema desse, eu só estou preocupada com a vida dessas pessoas, dessa situação, eu não posso servir a Deus. Eu tenho que aprender a me desligar. Isso é que Deus chama de separar. Você tem que aprender a ficar com Ele, porque você não vai resolver problema de ninguém. Você pode ter uma empresa e dar um emprego para alguém, mas isso não resolve o problema da pessoa. Porque o problema da pessoa, na verdade, não é emprego. Tá? Você pode ter remédio, você pode dar um remédio para a pessoa, você é um médico, você consulta, você dá um remédio, você opera de graça, tal, mas você não resolve o problema da pessoa. Você não resolve o problema da sua casa, você não resolve o problema da sua cidade, entende? Por mais que você queira ser o prefeito da cidade, você vai resolver problemas tipo de ruas, de ordem, de se vai fazer mais escolas e tal, mas o problema que Deus, na verdade, quer resolver é a salvação. E a salvação é só Jesus que dá. Vocês estão me acompanhando? Então, a separação que Deus falou com Abraão era para que ele fosse inteiramente de Deus, para ele poder colocar o plano dele lá, na vida de Abraão, e ele poder executar, sabe, com todo o desempenho e entrega para que acontecesse essa grandeza do propósito de Deus, que era a remissão, né, do mundo. Porque através dele foi uma coisa que começou ali, uma história que começou ali e foi até Jesus, aonde nós fomos salvos. Então, servir a Deus requer separação. Por isso que o apóstolo Paulo disse, não dá para servir a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. É impossível. Você não pode servir a dois senhores, ou a Deus e a riqueza. Você querer só se estabelecer na riqueza, achando que a riqueza é a sua força. Que o dinheiro é que vai te dar segurança. Não é assim também. Estão me acompanhando? Então veja, ficou claro, porque olha no versículo 33, de Lucas 14. Nós estamos falando de chamado, tá ok? Porque a gente precisa entender o que é um chamado. Você está pensando que você acorda de manhã e Deus fala assim, ó, vai lá agora para o sul do país, sei lá onde. Ó, vai para a África agora, você acorda assim, você nem está preparado. Deus pode dizer para você, eu vou te usar desta maneira. Mas ele não dá todos os detalhes, porque você não está preparado para detalhe algum. Não, você não está nem, se Deus falar, você vai dar risada. Que nem Sara deu risada quando disse você vai ter filho, ela deu risada. Né? Depois, Deus não gostou. Então, Deus vai te falando as coisas aos poucos, que você olha para você mesmo e fala, eu não sou capaz de fazer isso. Claro que não é. Deus está falando para você crer e confiar, esperar e orar para que aconteça. Então, veja versículo 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Tem tudo a ver ao versículo 26. Se alguém vem a mim e não aborrece seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Se você não me colocar acima disso tudo, família, eu pertenço a Jesus. Eu vou ouvir a direção de Jesus. Eu vou seguir Jesus. Veja que Abraão teve que largar tudo, porque o conceito de vida, da onde ele vivia, era tão forte, era tão, assim, no âmbito natural, não tinha nada sobrenatural, que Deus não podia começar a falar com ele ali, ligado à família, aos amigos, não é? À tradição do local. Não podia falar. Deus chamou ele e falou, vai para lá. E ele se separou para que ele começasse a ter a visão de Deus na vida dele. Porque a visão de Deus, gente, não tem nada a ver com a visão natural de vida que nós temos. Eu acho que para eu servir a Deus, eu começo a olhar para o mundo, ver que jeito que uma empresa anda. Não é. Eu tenho que saber que jeito que Deus quer. Então, a minha mente tem que mudar. Eu tenho que ficar outra pessoa. Então, vamos voltar lá para Gênesis. Acompanhou isso? Ainda é do mesmo jeito, não mudou nada. Quando Deus chamou Abraão, para os dias de hoje, o chamado não mudou nada, tá ok? É a mesma coisa, vai ter que se separar, você entendeu? Por isso que quando diz, você tem que orar em línguas, você tem que se alimentar da palavra de Deus, esses momentos a sós que você está tendo com Deus, ele está te edificando na palavra dele. Então, por isso que Deus, primeira coisa, ele teve que se separar. Você não vai poder servir a Deus com a ideia da tua família, com a tradição da tua família. Porque Deus é Deus, ele não é a cabeça da tua família, a ideia da tua família. Tá? Não é o teu pastor que vai te dar a ideia. Nem isso, de jeito nenhum. É Deus. Não é a tua igreja que vai dar a ideia de Deus para você. Falar, você vai agora lá para a África, você vai para a Índia, você vai para o Amazonas. Eu posso falar isso, mas talvez nem seja o que Deus falou. Não é o teu chamado ser missionário. Se você é missionário, Deus vai te aprontar. Você vai vir aqui aprender como é que você vai ser um missionário. Porque nós estamos ensinando aqui como. E aí você aprende, faz e Deus te manda. Deus te capacita. Está me acompanhando? É diferente, queridos. Então, por que será que Deus escolheu Abraão? Será que ele era o cara mais bonzinho da turma? Né, da Caldeia? Não. Ele apresentou para Deus qualificação no íntimo dele de obediência. Ou seja, de ouvir e responder. Deus fala e você responde com as suas atitudes, de acordo com o que ele fala. Por isso que Deus escolheu Abraão. E, aliás, Deus ainda está buscando essa qualificação. Ele não mudou, não. É a mesma qualificação para servir a Deus. Ele fala e eu tenho que responder. Então, isso é através de muita oração em línguas que capacita você. Se você for orando muito em línguas, isso vai capacitar você ouvir e responder a Deus. Responder a Deus quer dizer o quê? Obedecer. Fazer o que ele está dizendo. Olha só, a obediência de Abraão, gente, está aqui, enraizado nessa obediência. Porque o segundo passo é a obediência. Que ele vai. O amor. Você só vai fazer o que Deus está mandando você fazer por amor. Medo é amor? Acabamos de falar aqui agora do livrinho. Não. Medo não é amor. Medo, você está acuado. Então você está dominado por esse diabo. Deus não acua ninguém. É um relacionamento livre. É amor. Deus foi para a cruz por amor. Ele amou tanto que ele foi para a cruz. Tá? Então, aqui, Deus falou com ele, porque viu no coração dele a condição. Quando Deus vir no seu coração a condição, ele vai falar um pouco mais do propósito dele para a sua vida. O que ele quer. Gente, o que Deus está fazendo comigo hoje é a coisa mais louca que uma pessoa pode pensar. Uma pessoa, um homem, uma mulher, sabe, que anda em igreja para cima e para baixo, vai falar, isso é loucura. Pois Deus é louco. Diante dos homens desse mundo, Deus é uma loucura. Há 10 anos atrás, o Senhor me convidou, há 11 anos atrás, para eu ir para a igreja do pastor Dave. Eu estava nas conferências em Belo Horizonte. Sentada lá por 13 anos. Tinha estado 3 ou 4 aqui em São Paulo e o resto lá, em Belo Horizonte, sentada, ouvindo. E Deus sempre falava, aqui não é o seu lugar, fica aí. Ah, não é aqui que eu vou agir com você. Não é. Deus me manda para Tulsa. Ninguém entendeu, os pregadores não entenderam. Ah, eu vou com você para Tulsa. É, pode ir. Está cheio de companhia aérea que voa todos os dias para os Estados Unidos. Pode ir, está aberto. Você tem o visto, você pode ir. Está cheio de hotel na cidade. Pode ir. A igreja está com a porta aberta. Pode ir. Acontece que Deus me convidou. Ele fez isso aqui, ó. Ele me chamou, eu podia dizer não. Ele que me chamou para ir lá. Muitas pessoas vão visitar a igreja do pastor Dave e ficam na mesma, são as mesmas pessoas hoje. Outras vão lá para tirar proveito, vê que não dá para tirar muito, cai fora. Deus me convidou, ele me chamou. Eu nunca tinha conversado com o pastor Dave, nenhuma palavra. Como eu disse aqui, eu morria de medo dele. Se eu visse ele lá, nossa gente, que bárbaro. Sentava na primeira cadeira, sempre, sempre, sempre. Mas olha, não passa disso, não me faça uma pergunta em público que eu não vou falar, eu vou morrer. De repente, ele vem para mim e diz, por que você não vai na minha conferência, na minha igreja? Você deve ir. Eu senti aquela palavra, não foi ele que falou, foi o Espírito Santo. Se você sabe ouvir Deus, se você já ouviu Deus algum dia na tua vida, você sabe quando Deus fala com você. É uma coisa que muda você. É uma coisa que fortalece você. É diferente quando alguém fala alguma coisa. Não foi simplesmente assim, uma opinião. Eu acho que você deve ir. Não. Foi um chamado de Deus. E lá o Senhor me aprontou a ponto, né, e me capacitou a ponto de eu ser parte do ministério dele no Brasil. É ligado. Não pode ser separado. E agora, depois de 11 anos que isso aconteceu, é através daqui que o pastor dele vai voltar para Belo Horizonte. Se Deus me falasse isso há 11 anos atrás, eu ia dar risada igual Sara. Mas o Senhor precisou me separar. Deus me deu uma profecia. Você vai mudar para Alphaville. Eu não dei risada, mas eu fiquei, gente, que jeito. Alphaville, eu estou ótima aqui em São Paulo. É o melhor lugar. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas Deus falou. E Deus me fez eu ficar orando 3 anos. Ele pôs um desejo e uma visão tão grande que eu ia mudar para cá. E ele dizia, é lá que eu vou usar você. Eu tive que largar tudo, porque eu tive que aprender a doutrina correta, porque eu estava numa doutrina errada. E ele via o meu coração com desejo de obedecer a Deus e servir a Deus. Por isso que ele me mandou para cá. Quando eu vim para cá, eu tive que largar tudo o que eu tinha. Tudo o que eu tinha. Primeiro que eu fui morar numa casa que não tinha nada a ver com uma mulher que é dona de casa, que gosta, né, de arrumar alguma coisa, de ter tudo certinho. E mesmo onde eu morava, que eu tinha tudo adequado. A casa não era assim. Era uma casa completamente louca, diferente, que eu morei lá 14 anos. Que não foi fácil, mas foi lá que eu aprendi a andar com Deus. Foi lá que eu me despojei de tudo. Porque Deus falou, eu não vou te levar lá para você ficar em volta da piscina de chapelão. Está ouvindo? Você vai lá para me servir. Eu quis servir a Deus. O diabo falou assim, ó, isso você não está servindo a Deus não, porque você lembra de onde você saiu? Agora você aqui não tem nada. Mas para você servir a Deus, você precisa não ser nada. Porque se você tiver muita coisa, você não está servindo a Deus. É aquilo lá, enquanto você não largar as coisas que você tem, você não vai servir a Deus. Então eu tive que ser triturada em todos os sentidos. E foi o que me aconteceu. 2 meses antes de eu mudar para cá, foi a última conferência do pastor dele em São Paulo. Ele me chamou, me procurou lá, naquela multidão, me chamou e disse, é você que eu estava procurando. E Deus me ungiu para eu mudar para Alphaville. Porque senão eu não ia aguentar, eu precisava vir com a unção de Deus. Coisa que Deus fez. E a minha prima que veio, estava hospedada em casa, naqueles intervalos, num dia ela disse assim, Ayana, vamos orar para você? Sabe por quê? Você não vai poder levar nada que você tem na sua casa. Você não vai levar nada. Eu comecei a chorar. Porque Deus tinha me dado tudo aquilo. Foi uma coisa maravilhosa que Deus fez. Ele me deu tudo aquilo. Mas o próximo passo foi, você não vai levar nada. Porque o que eu vou te dar agora é outra coisa. Tá? Agora eu não vou te dar a casa que você gostaria de ter. Agora eu não vou te dar os móveis que você gostaria de ter, o conforto que você tem. Agora eu vou te dar a condição de você me servir. E para isso você tem que sair daqui, largar todo mundo, tudo que você tem, e ir para onde eu te mandar. E assim, eu chorei muito naquela hora e realmente eu não pude trazer nada. A minha mudança foi num caminhãozinho bem pequeno. Bem pequeno. Não podia trazer nada, larguei tudo lá. Porque não cabia, é diferente, eu tinha alvenaria, sofá de alvenaria, cama de alvenaria, a mesa da cozinha de alvenaria, a minha mesa de jantar era grande, não cabia, precisei comprar uma pequenininha. E assim foi. Comprei 2 camas para as minhas filhas, que era muito grande lá o jeito, não dava. E mais nada, um fogãozinho pequeno, porque o lugar era pequeno. Trouxe minhas roupas, pus lá no guarda-roupa, não sabia abrir aquele guarda-roupa, não sabia onde estava nada, embolou tudo, estragou minhas roupas, umidade, nunca usei nada. Um dia minha Denise olhou para mim, mãe, você está com sapatos velhos, horrorosos. Eu disse, ah, não me diga. Gente, no que eu acabei? Olha só, que jeca. Me preparando para fazer o que eu estou fazendo hoje. Deus precisa confiar em você. Eu não ia em lugar nenhum. Como não vou, só servir a Deus. Larguei tudo e todos. E ainda é assim. Foi assim que Deus chamou Abraão. A primeira coisa, ele vai separar você. Todos os meus amigos. Quando eles descobriram que eu era evangélica, eles me abandonaram. Todos, todos, todos. Só críticas, calúnias e mais coisa. Mas Deus diz, você vai lá e eu vou entrar nas casas através de você. Era de casa em casa. E eu servindo a Deus, tá nem aí. A minha alegria era servir a Deus. Criando minhas filhas e servindo Deus. Era isso que eu fazia. Deus me preparando e abençoando aquele povo. Então vamos lá, está valendo, queridos? Não é que é para você odiar, você precisa entender o que a Bíblia diz. Você tem que colocar Deus acima de todas as coisas. Deus não destruiu o meu lar, de jeito nenhum. Porque se Deus destruísse, já estava tudo, né, gente, separado, dividido. Então a primeira coisa aqui na vida de Abraão foi a separação. Sai da tua terra. Se você quiser servir a Deus, você vai ter que se apartar do ambiente que você vive. A primeira coisa. Você não pode colocar as pessoas no lugar de Jesus. Se você está muito envolvido com pessoas, você tem que começar a se envolver com Jesus. Eu posso dizer para vocês que eu nunca fui feliz como eu sou agora, em servir a Deus. Porque se eu não estivesse servindo a Deus, eu ia ser a pessoa mais infeliz. Podia estar andando com o carro do último tipo, né? Ter essas coisas eletrônicas do último tipo, só para mostrar para você. Porque quem não tem Deus precisa dessas coisas para mostrar para os outros. Nada do que os outros têm me causa inveja. Nada. Não estou interessada. O que eu quero ter é o poder de Deus. Eu quero conversar com Deus e saber o que Ele quer. Isso não tem coisa melhor. Então, se você é uma pessoa que está muito envolvida com Deus, você não, com pessoas, você não vai servir a Deus. Porque você tem que se preparar e ser o canal dEle para ajudar as pessoas. Senão você é o Deus das pessoas. Você é o seu Deus e o Deus das pessoas. Falido. Não vai dar em nada. Está valendo isso? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Tá? Então, por isso que o diabo vem colocar assim, um constrangimento nas pessoas com relação à família, aos amigos. Eles vão se levantar e falar com onde você é. Pode falar. Pode falar de mim o que quiser. Eu tenho uma convicção dentro de mim que ninguém vai tirar. Uma mulher dona de casa que tem um marido que sustenta, serve a Deus. Isso é uma coisa de louco. Porque o meu coração é de Deus. Porque o que me agrada na vida é Deus. Entendeu? Então, olha, a primeira coisa é se separar. Teve que se separar daqueles que ele gostava, da família, né? Os pais. E olha, ia embora para um lugar que ele nem sabia onde ele ia. Gente, eu estava morando há 6 anos em Alphaville e eu detestava esse lugar. Eu odiava. E eu nem ia para São Paulo toda hora, não. Mas, ai, gente, foi difícil. Foi muito difícil. Eu precisei encontrar mais com esse Jesus para ele me suprir. Para eu poder me desligar de tudo. Porque aqui não é igual você morar numa cidade. Essa família é uma loucura. Não sei o que é isso. Isso não é uma cidade. Eu não sei nem explicar o que é isso. É uma coisa diferente que não é uma realidade brasileira. Não é. Nem. Então, se você está dentro de um residencial, você está que nem um louco lá dentro, porque lá ninguém conversa, ninguém vê, ninguém sabe. Você fica lá vegetando. Se você não tem Deus e não tem dinheiro, você vai fazer o quê? Dentro de um residencial desse. Porque esse residencial aqui é para meio que tem grana. Muito dinheiro. Então lá naquela casa chique, ninguém vai ficar. Lá está com um monte de empregado. E é de lá mesmo que eles vão sair para a rua o dia inteiro. Né? Depois eles vão para o barco, vão para o avião que eles têm. Depois eles vão para casa, não sei de onde, lá no, na montanha. Depois eles vão para o outro lado do mundo. Então, Alphaville é isso. Agora, uma pessoa entra aqui para servir a Deus. Não tem uma calçada para você andar, poxa. Você não sai da sua casa, cruza a rua, tem uma padaria. Você tem que pegar o seu carro. Aí você entra num lugar que você só vê snobismo. Gente, foi tétrico. Entrar dentro dessas casas, falar de Jesus. Mentira que o povo queria Jesus. Queria nada. Eles queriam ser curados das doenças e ver se Deus ajeitava alguma coisa lá dentro e se trazia dinheiro, porque a situação financeira estava ruim. É isso que o negro de Alphaville quer. Agora, ser uma pessoa purificada não quer. Mas aqui é a base para Deus abençoar o Brasil. Ele me estabeleceu aqui. Ele quis, eu não sei, pergunto para ele por quê. Que eu não ia sair de onde eu estava, mas nem que. Alguém disse, ah, Alphaville é bom. Disse, nem se me der uma casa, eu não vou para lá. Jamais vou para aquele lugar. Pois foi para aquele lugar que Deus me mandou. E eu estou aqui há 17 anos, servindo a Deus. Até o dia que Deus quiser, ou até o último dia da minha vida. Agora eu tenho paz, eu tenho alegria. O Senhor supriu todas as áreas da minha vida. Eu não tenho ambição, a não ser de levar o Evangelho para o perdido. É isso a minha ambição. Por isso que eu sirvo a Deus. Eu não estou presa a nada. Então, a separação é essa. Eu fiquei lá dentro daquele quarto, que eu falava que aquela minha casa era uma masmorra. O meu quarto, porque a casa era assim. O nível da rua era sala, escritório, sei o quê, cozinha, as porcarias. Descia a escada, lá embaixo era o quarto, depois uma varanda grande, um quintal, tchê. Eu ficava no meu quarto, meio que escuro, meio que frio. Fiquei todos esses anos presa lá dentro, orando. Não via nada. Às vezes estava um calor, eu estava enrolada num cobertor, que é muito fresco lá embaixo. Aí eu saía na rua de mão comprida, não sabia nem o que estava acontecendo na rua. O povo de alça, tudo queimadão. E eu lá de mão, com a minha mão comprida, minha calça, ai que frio! A gelada, a na masmorra. O dia que no meu coração eu disse, ah, Deus, estou nem aí com isso, Deus, o meu prazer é te servir, eu já estou vendo o que o Senhor está fazendo comigo, eu não quero sair daqui, Ele me deu uma casa. Me deu uma outra casa. Mas eu não sou mais feliz porque eu estou nessa outra casa. A minha felicidade é Jesus. Eu não vou trocar isso por nada. Olha só, Deus fez promessa para Abraão, versículo 2. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Aí ele disse, se tu uma bênção. Esse se tu uma bênção é um imperativo. O verbo aqui está no imperativo, se. Imperativo é ordem. Deus não abençoou Abraão por causa do chamado dele, de jeito nenhum. Você pensa que Deus está te abençoando por causa do teu chamado? Nem pense, isso é loucura. Deus está te abençoando para você abençoar os outros. Estão me acompanhando? Por isso que Deus foi imperativo com Abraão. Se uma bênção, Abraão, para que você atinja o mundo inteiro. Está me acompanhando? Por isso que você é uma bênção, é isso que a gente fala, para ver se você entende. Deus está usando essa mesma palavra para aquele que ele chama. Se tu uma bênção. Então essa bênção não é para você ficar aí de perna esticada. Por isso que Deus falou, ó, vou te... Está demorando para você mudar para o Alphaville, porque eu estou curando o seu coração. Você não pensa que você vai chegar lá, vai ficar em volta de uma piscina de chapelão, tomando água de coco, lixando unha e mandando seus empregados fazer coisa. Você não vai lá para isso. Tanto que a casa que eu mudei nem piscina tinha. O pastor dele pula um dia lá. Você sabe que ele tem essas manias de pular, né, do palco? Era igual. Em Belo Horizonte, acho que foi 1998, por aí, ele pula de cima daquele palco, bem na minha frente, assim, ó. Você está pensando que você precisa de piscina? Você precisa de mudar o seu coração. E você acha que eu não sei que foi Deus que falou comigo? Eu não preciso de dois recados. Eu cheguei na minha casa, enfiei debaixo da cadeira da cama e fui orar. Me arrepiei inteira, falei, Deus, o Senhor falou forte comigo. Eu ainda quero coisas, me perdoa, porque eu quero você. Então me ajuda. Comecei a jejuar mais. Você precisa ouvir o que Deus está falando. Deus é sério, sabe? Porque olha só isso aqui, quer ver uma coisa? No 3, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Se entrar um na tua vida para te amaldiçoar, vai se haver com Deus. Porque Deus está dando uma palavra. Quando ele te chama, ele te dá essa palavra aqui. Então, alto lá e cuidado. Não se brinca com Deus. Deus é Deus. Tá? A gente não pode ficar brincando de igreja, gente. Chega. Tá muita brincadeira. Aqui na nossa igreja não vai ter isso, brincar de igreja não, tá? É sério. É seríssimo. Alguém, sabe, que tá fingindo que tá fazendo alguma coisa, vai saber mais cedo ou mais tarde com Deus. Porque Deus não deixa por menos. É o que Ele quer. Nós temos segurança quando nós estamos no que Ele quer. O mundo pode rolar. Você está no que Ele quer, Ele segura assim. Ó. E daí? Isso é chamado. E ainda continua hoje. Começou lá, continua hoje. É a mesma coisa que nós já vimos Jesus ensinar. Então, ele diz assim, ó, em ti serão benditas todas as famílias. Então, essa promessa também está para nós. Ela se estende até nós. A promessa de que Deus, né, abençoa as famílias, atinge as famílias. E o nosso chamado é para abençoar as pessoas. Está acompanhando? Então, a primeira coisa que nós vimos aqui foi a separação. A segunda foi a ordem. Deus deu uma ordem, ser tu uma bênção. Isso é uma ordem. Deus está mandando você ser uma bênção. Ele não está te abençoando para você ficar lixando unha. Nossa, Deus está me abençoando. É mesmo? Quantos carros você tem agora? Agora tem 8. Mas está no reino de Deus, quer dizer o quê? Não, reino de Deus não, meu. Eu uso um de manhã, um de tarde, um à noite, né? De madrugada eu também até saio um pouco para pegar o outro. Aí no outro dia eu revezo com os outros. Ah. Ser tu uma bênção. É a segunda coisa, é uma ordem. É um mandato de Deus. Ele está falando para você, ele está te abençoando, porque Deus quando te chama, ele te abençoa. Gente, ninguém podia fazer o que eu estou fazendo. Uma mulher dona de casa, servir a Deus, Deus, ah, pois não. O que, que o senhor quer? Vai fazer assim, vai fazer assado. Só ele para ir na frente, conduzindo tudo, abrindo todas as portas. Eu jamais poderia imaginar que Deus fosse me usar para levar o pastor dele a Belo Horizonte. Ah, vem cá, vai, gente. Vocês já tinham pensado nisso antes? Ah, não, né? Nem eu, não. Você acha que ia falar, ô, pastor, vamos lá para Belo Horizonte? Com a minha ideia? Ninguém fica pensando aqui que o David está fazendo o que eu estou falando para ele. De jeito nenhum. São 6 anos com ele aqui em Alphaville para provar. A gente não prova num dia, viu? Você não prova quem você é num dia. Nem num ano, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5. Ih, o negócio vai longe. Mas, gente, de fidelidade, de estar junto, de mostrar desempenho, de mostrar firmeza, de ver o negócio ir caminhando. É assim que Deus vai confiando. Porque ele diz, ser fiel no pouco, quem é no pouco vai ser no muito. Bom, e a terceira, então, versículo 4. Gente, partiu, pois, Abraão como lhe ordenara o Senhor. E Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. 75, levaram-se 25 anos para acontecer o que Deus falou. O cara comeu fogo, gente. O cara passou dificuldade. Não é assim, eu não tinha nada, fiquei orando, Deus começou a me abençoar. Ai, que delícia, que bárbaro. Não, o cara tinha tudo, larga tudo, come fogo. Passa por situações difíceis, fome no país, tem que mudar para o Egito. Tem que dar a mulher dele para o faraó, ah, faz favor. Tenha dó, cara. Sabe, volta. Ainda está no mesmo. Mas a palavra de Deus ele guardou. O que Deus quer é obediência à palavra dele. Você está obediente? Você tem que ler muito a Bíblia. Você tem que saber muito o que Deus quer. É demais, gente. Ah, Deus, o chamado, ele que cria. Por isso que Paulo falou da medida da fé, que o pastor deve até faz brincadeira com a medida da fé, mas a medida da fé nada mais é que o seu chamado, que está dentro do propósito de Deus. Eu não posso escolher qual é o meu chamado. Ele escolheu o meu chamado. O meu chamado, gente, é assessorar o pastor David no Brasil. Você acha que um homem, se fosse um homem de calça comprida, barba, cavanhaque, sei lá, gente, um homem de verdade, homem, homem, ia querer fazer o que Deus mandou eu fazer? O meu ministério é para dar um suporte para o ministério do pastor David no Brasil. Ô, querido, vocês querem ofertar? O altar está aberto. Ah, vou encher meu bolso. Ou vamos fazer coisas. Isso aí é para fazer o que Deus quer com relação ao ministério do pastor dele para ir adiante. Vocês estão acompanhando? Tem chamado de tudo que é tipo. Agora, as pessoas são bitoladas, só se conhece uma coisinha. Pastor, evangelista, conhece, mas nem sabe como que é isso. Né? O meu ministério, gente, é de pastor, mas Deus me chamou dentro desse meu ministério de pastor para assessorar o pastor dele, porque eu tenho que estar neste, com os dons do pastor, para poder dar um acompanhamento àquilo que ele faz aqui. Então, não podia ser um evangelista. Não podia ser só um mestre de ensino. Não podia ser só um apóstolo. Vocês estão me acompanhando? Tinha que ser o pastor, porque o pastor vai saber acolher, vai saber atender, vai saber ver a necessidade. Não só dos que estão aqui, porque esses ensinos da igreja estão abertos na internet e pessoas de norte a sul do Brasil estão sendo alimentados pelos ensinos que estão aqui. É Deus que está fazendo isso e não sou eu que estou indo lá comigo mesmo. Deus que está levando. Estão me acompanhando nisso? Quer ver só? Veja 1 Samuel, um instantezinho, capítulo 15. E a gente volta aqui para encerrar. Valeu? Valeu. Você entendeu o que é chamado, gente? Que eu não posso escolher? 15, versículos 22 e 23. A obediência, gente, tem que ser a palavra de Deus. As pessoas são frustradas e tristes dentro delas quando elas não servem a Deus. Você pode querer construir o que você for, que império você quiser, sabe? Você pode ser elogiado, você pode ser tudo, mas dentro de você vai ter sempre um vazio. Se você está fazendo o que Deus quer, você vai estar sempre bem realizado e feliz. Isso é que é glória, gente. E isso é constante, é todo dia. Você está contente, feliz, porque aquilo está dentro de você operando. Porque você está fazendo o que Deus quer. E não importa as dificuldades, porque você sabe o que Deus quer. Deus encontrou com você, falou com você, disse para você fazer isso. Nossa, isso é demais, gente. Então, versículo 22 de 1 Samuel 15. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Deus está mais interessado em que nós obedeçamos a palavra dele do que qualquer outra coisa. E só você vai obedecer se você tem o amor dele. Se você não tem o amor de Deus, você não vai obedecer. Você pode obedecer uma coisinha quando ele te pedir uma coisa, mas você não vai. Porque você não ama. Porque o que ele está te pedindo é para agir, para atender outras pessoas. Para fazer para outras pessoas, para atingir outras pessoas. Então, se você não ama, você não vai fazer isso. Jesus não obedeceu o plano do Pai? Era para ele mesmo. Ele veio aqui, andou de carruagens, né? Andou de Mercedes, nos dias de hoje, né, gente? Aquele iate, sabe, aquele avião, aquela limusine. Todo mundo abanando, sai da frente. Ah, é? Ele veio aqui para todo mundo fazer isso? Não. Ele nasceu numa manjedoura. Ele se despojou de tudo. Para quê, gente? Para servir. Nós vamos ter tudo quando nós chegarmos lá no tudo, que é ele. Quando for redimido essa parte carnal nossa, a alma, quando a alma for redimida, nós vamos entrar na glória, mas é quando a gente passar para lá, né? Quando as trombetas se tocarem, os anjos tocarem as trombetas, aí vai ser redimido. Ah, glória a Deus. Aí nós vamos ver quem é esse Deus, a glória dele. Por isso que a gente precisa tomar cuidado para não ficar iludido com esse mundinho. Isso aqui é porcaria, gente. Limousine. Sabe? Confete. Isso aqui é besteira. Você sabe por quê que Deus me falou uma coisa? Ele me explica bem para a gente não andar nas bobeiras da carne, do mundo. Vamos supor que hoje eu comprasse, diz que tem um relógio aí, tal Rolex, né? Ele ainda é caro, esse Rolex? É ainda? É de moda? Nem sei, qual que é o mais de moda agora? Eu tenho um fajuto, eu não tô com ele, mas é, tá bem, entendi. É esses aí, né? Rolex também é um carinho, né? Deve custar uns 1.000 e tanto aí. Que se você andar na rua, o ladrão vai pegar ainda? Na Avenida Paulista? Ele vem com certeza. Ele sabe que é o original. Tudo bem. Pra que um nego compra um relógio deste e põe no braço? E chega perto de você, né? Porque ele não vai ficar com aquele relógio andando no quarto dele sozinho, né? Não é que nem tonto, é retardado? Não, pera aí. Comprou um relógio Rolex ou Marco Cross, né? E chega aqui assim. Trinta mil. Só que ele não está falando. Ele está só... 30 mil. E o câncer comendo lá dentro. 30 mil. 30 mil, cara. Viu? Esse anel aqui por baixo, uns 12. 12 mil. O brinco, 14 mil, 18, 20. 20 mil. 20 mil. Que prazer. Olhe bem. Que prazer. 20 mil. Olha. 20 mil. Bárbaro. Isto é um prazer. Todos sabem. A bolsa Yves Saint Laurent. 3 mil dólares desse tamanho. 3 mil dólares. Sabia? 3 mil dólares. Aquela maiorzinha está por 10 mil dólares. Sabia? Mas eu estou andando com ela. E o meu carro custa 180 mil reais. Olha, cuidado, hein? Não bate. 180 mil reais. Olhem para mim. 180. 180 mil reais. Você mora no barraco, né? O meu carro é 180 mil reais. Olha o meu Rolex. 20 mil. Olha a minha bolsa. 8 mil dólares. Oi, queridinha. O que você quer, uma balinha? Ah, pois não. Minha bolsa custou 8 mil dólares. Pois é, uma balinha, bem. Pode chupar uma balinha. Tchau. Deus me mostrou isso. A pessoa se satisfaz com o preço do dinheiro. E se você, ela não mostrar para você, gente, 8 mil dólares. Yves Saint Laurent. Oi, querida, tudo bem? Isso não é fake, hein? Nem pense. Porque eu não ando com essas porcarias. Mas eu amo Jesus, gente. Eu amo Jesus. Não posso pregar nessa igreja? Posso ir com você em algum lugar? Quem sabe? Jantar com o pastor David. Mas eu vou com a minha bolsa, que custa 10 mil dólares. Comprei lá em Miami, naquele shopping chiquérrimo que tem agora. Aliás, aquela bolsa Chanel, então 20 mil reais é o máximo. Aquela, gente, da Quinta Avenida de Nova York, aquele tapete vermelho. Gente, eu me senti a brega do diabo. E o câncer comendo. Uma pessoa dessa não vai servir Deus. e não serve para Deus. Está me acompanhando? Então, Jesus me mostrou por que é que as pessoas gostam das coisas caras. Porque elas sentam em cima do cara e olham para você. É, eu comprei, caríssimo. Mas não tem Jesus para mostrar. Isso é triste. Não tem Jesus para mostrar. Não tem amor para dar, não tem perdão para dar. Entendeu? Esse prazer é do diabo. Uma pessoa que está com essas besteiras nunca vai obedecer à palavra de Deus. Vamos ler de novo? Porém, Samuel disse, versículo 22, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar e o atender melhor do que a gordura de carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Nós temos que obedecer a palavra de Deus. Quem quer? Nós estamos falando de chamado. Vocês estão lembrando aqui hoje? Que o tema aqui é chamado. Existe um chamado para você? Você está se preocupando, você gasta o seu dia com o quê, gente? Né? Porque já gastou com o carrão de 200 mil reais. Já gastou com a bolsa de 10, 18 mil dólares. Né? Já gastou com o anel de 35 mil reais. Né? E o resto? O que mais que você está gastando? Com Deus, como que é o seu relacionamento com Deus? Nada? Então, voltando em Gênesis 12. Esse homem, graças a Deus, que existiu esse tal de Abraão, lá na Caldeia, morava na Caldeia, num lugar ele chamado Ur, e de lá ele mudou para Arã. Graças a Deus, que Deus foi lá e achou no coração desse homem um cara rico, ele tinha tudo. Gente, ele só levou o primo dele, com ele, e a família que ele levou. O resto ele precisou largar tudo para poder servir a Deus. Vocês estão entendendo? Que não dá para servir a Deus com meio a meio. Primeira coisa, você tem que se separar daquilo que te consome. Aquilo que é mais que Jesus na sua vida. Gente, meu marido pegava o jornal assim e falava assim, ó, vai para Nova York, olha, está preço baixo, barato. Eu disse, ah, tá bom, então vou ver com a minha amiga e a gente vai. Aí a minha amiga nem ia, mas eu disse, você não quer ir, não? Ela só para ir comigo, você acredita? Ela foi, coitada. Gente, e Deus já tinha falado que eu ia para Tulsa. Já tinha falado e eu já estava orando, já tinha me mostrado a igreja do pastor. E ele ainda não tinha me convidado. Mas eu já tinha visto a igreja, ele já tinha dito que era para lá que eu ia e tal e coisa. E eu estava orando para ir para lá. Não estava orando para ir para Nova York, coisa nenhuma. Está cheio de gente lá. Jesus, por favor, me dê uma viagem para Nova York. Por favor, ele é bom, ele é pai, ele até pode dar. O que que tem? Ele te dá. Porque você é criança ainda, bebê não sabe pedir as coisas. Bebê vai pedir, bobagem, que nem o pastor David diz, meus filhos pediam espingardinha de expressão. Eles não sabiam, eu dei para eles. Mas depois um dia você não pode mais brincar com isso. Eu fui, quando eu cheguei lá, mas eu me arrependi, gente. Eu levei minha Bíblia, eu lia todas as noites, 1 João... que eu estava nessa, e provérbios. Eu estava exausta, caindo, não, mas é Deus que eu quero. Eu estou errada aqui. Deus, me perdoa, que o Senhor conhece meu coração. Eu estou errada aqui, não tem nada a ver com isso. Eu vim aqui, mas eu me arrependo. Eu quero ir para a igreja do pastor Dave. É lá que eu quero ir. Eu não me lembro se foi no ano seguinte ou depois no outro que eu fui para a igreja do pastor Dave. Aí eu me realizei. Aí eu me realizei. Aí foi preenchido dentro do meu coração o que faltava. Porque lá em Nova York nada me preencheu, nada. Não vou falar que aquele é feio, é bonito, mas gente, eu estava lá, mas tinha uma coisa, era Deus mesmo que estava falando, mas nem aqui que você tem que vir. Você viu que seu marido pode pagar para você vir aqui, mas se você andar atrás dele, você vai fugir de mim. E eu não. Ah, você só vai para a igreja, a gente podia ir. Ah, podia, mas não vai. Realmente, eu não posso, estou servindo a Deus. Eu não vou me enganar com o diabo. A primeira coisa que você vai ter que fazer se quiser servir a Deus é se separar. Mas vai orando em línguas, porque ele vai pedir isso para você. Ele vai dar essa condição em você, de você querer ficar com ele. Você vai começar a experimentar o que você nunca experimentou na vida. Sabe, esse valor de dinheiro que te consome vai cair por terra, porque você vai experimentar Deus. Você ainda não experimentou. Depois você vai ser uma bênção. Você vai falar assim, ó, estou te abençoando, estou te dando as coisas. Mas não é para você ficar lixando a unha, não. É para você abençoar as pessoas. Tudo que Deus deu para Abraão é para ele ser uma bênção. Ele ordenou, seja tu uma bênção. Eu estou te abençoando para você abençoar os outros. É ordem, saiba disso. E a terceira coisa, então, é a obediência. Saiu e obedeceu e fez o que Deus quis. Valeu, queridos? Então, essa é a primeira parte, né, de um ensino sobre o chamado. Existe até hoje um chamado. Deus está te chamando. Você precisa saber o que ele quer.